Ok, já temos o PCP, que tem aqui uma proposta e, portanto, é imprescindível. Colegas, vamos dar início, então, à segunda parte da reunião. Primeiro, nós temos na segunda parte a aprovação das atas, apreciação e aprovação da ata 41 e 42. Algum colega pretende usar a palavra para se pronunciar sobre o teor das atas? Não? Então passa a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? 41 está aprovada. 42 também. Alguém se abstém? Alguém vota contra? Estão aprovadas as duas atas. Vamos lá ver. Dou a palavra agora para o ponto 2, que é o relatório final de uma petição, que é 6012, reconhecimento legal do dia 25 de novembro como Dia Nacional da Gestão Sustentável de Resíduos, que é uma iniciativa de uma cidadã, Ana Teresa Barros Cardoso e outros, e a relatora é a senhora deputada Eurídice Pereira. Dava-lhe a palavra, Eurídice, tenha à vontade.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito rapidamente, trata-se de uma petição com 136 peticionários, portanto dispensa aquele conjunto de formalismos, nomeadamente não vai a plenário. E aquilo que a petição pretende é que se reconheça legalmente o dia 5 de novembro, data em que foi promulgado o primeiro regime jurídico da gestão de resíduos, como dia nacional. Não, 25, o Sr. Deputado diz dali 25 e diz bem, porque inicialmente a petição fazia a referência ao dia 25 de novembro, posteriormente recebemos dos peticionários uma outra nota, porquanto o dia 25 de novembro tem, enfim, um marco histórico, e o 25 de novembro era a data da publicação do regime jurídico da gestão dos resíduos, e exatamente por ser o 25 de novembro sugeriram a passagem para o 5 de novembro, que foi a data em que foi promulgado, evocando exatamente que o 25 de novembro já tinha um registro histórico em Portugal que, portanto, não queriam sobrepor-se. Só dizer-vos também, não vou aqui fazer explanação, porque o relato que faço menciona da evolução, quer do ponto de vista europeu, quer do ponto de vista de Portugal, fez nesta área, nestes últimos e largos anos. Apenas dar-vos a título de informação que nós temos três dias nacionais, a 28 de julho, o Dia Nacional da Conservação da Natureza, a 1 de outubro, o Dia Nacional da Água, a 7 de outubro, o Dia Nacional dos Castelos, e a 16 de novembro, o Dia Nacional do Mar, que são dias que se fez uma busca que tem a ver com a nossa comissão. Portanto, agora caberá, obviamente, a cada um dos grupos parlamentares, ou a cada senhor deputado, se o entender, avançar com alguma proposta que permita que esta petição tenha acolhimento. O Partido Socialista não vai apresentar nenhuma iniciativa nesta ordem. Pensamos que o próprio Dia Nacional da Conservação da Natureza e outros dias que se comemoram, há depois as semanas municipais e por aí fora, já dão resposta de alguma maneira à exaltação desta questão. De qualquer das maneiras, os seus deputados ou os seus grupos parlamentares decidirão do interesse em avançar ou não com uma proposta do género. E depois o parecer é no sentido de dar a tramitação legal àquilo que está consagrado na lei, nomeadamente de seguir para a senhora Presidente da Assembleia da República, fazer o arquivamento e dar conhecimento aos peticionários do relatório. E, portanto, tenho dito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Algum colega pretende usar a palavra? Paulo Sá, tenha a bondade.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar a Sra. Deputada Relatora. A nossa dúvida aqui prende-se com as citações que são feitas e que nós gostaríamos que ficasse claro o que é citação e o que é opinião. Penso que relativamente àquele texto que na página 2 se encontra em itálico, aquilo é tudo uma citação integral dos peticionários. Portanto, penso que seria o habitual colocar entre aspas para que não fique dúvidas que aquilo é a opinião expressa num e-mail e que não tem nada a ver com as opiniões expressas aqui nesta comissão, relativamente à interpretação feita do significado ou não do 25 de novembro. Depois, na página 3, é citado aqui, peço desculpa, tenho que subir um bocadinho, Tiago Tiburcio, na sua obra, O Direito e Tal, Tal, considera que, e é difícil para nós identificar aquilo que é, que está nos parágrafos seguintes expressos como sendo a transcrição da opinião dele relativamente ao direito de petição e aquilo que é a interpretação da sua deputada relatora. E aqui gostaríamos de ter uma clarificação, porque é difícil para nós, tal como o texto enquanto é apresentado, ver aquilo que são citações de um autor que se pronuncia, tem as suas opiniões legítimas, sobre o que é o direito de petição e quais as suas restrições e o seu âmbito e aquilo que depois pode ser a interpretação da senhora deputada relatora relativamente a isto. Portanto, eram estas as clarificações que pedíamos.
Muito bem, Sr. Deputado Eurídice Pereira, sobre as considerações do Sr. Deputado Paulo Santos.
Muito bem,
Paulo Sá, tenha a bondade.
Não obstante, na página 2 dizer a primeira peticionária dirigiu-se ao Presidente da Comissão nos seguintes termos, e depois está o relato, portanto, pressupõe-se que é mesmo a peticionária, de qualquer das maneiras não tem problema nenhum, aliás, fica correto colocando, como sugeriu, as aspas. Na outra questão que refere, neste momento não me é possível responder-lhe, mas vou verificar o que é que, neste parágrafo em concreto, é transcrição da opinião do autor, para que possa, como sugeriu, fazer a colocação das aspas e, portanto, ficará, julgo eu, assim resolvida as questões que colocou.
Muito bem, Sr. Deputado Bruno Coimbra tinha pedido também a palavra, tenha a bondade.
Apenas nada a acrescentar, apenas para agradecer o trabalho do Sr. Deputado do Partido Socialista.
Muito obrigado. Mais algum colega pretende usar a palavra? Não. Então, com estas considerações, Paulo Sá, e com estas alterações que o deputado Eurídice Pereira sugere, considera aprovado ou quer que venha cá outra vez? Só quero saber.
Sr. Presidente, é que não, relativamente a esta questão...
Muito bem,
é que
então já vi que é melhor vir cá outra vez.
De um autor, se for entre aspas, é dele e nós não temos nada a opor, são as dele.
Sim,
e nós
mas
os conhecemos.
O Sr. Deputado já disse que punha isso.
Pois, mas o Sr. Deputado, relativamente aos dois parágrafos, não identificou.
Não sabe discernir, ok.
Porque a certa altura diz isso. Querará isto dizer que...
Muito
isto
bem.
Poderá ser uma interpretação relativamente ao que ele
okay.
diz e que se faz como sendo a interpretação da Comissão, ou poderá ser a continuação da citação, o senhor a dizer que querá isto dizer e depois. Obviamente que aqui esta interpretação que se faz da petição não é uma interpretação que possa ser aceite sem discussão. Portanto, se for uma citação e aparecer aqui entre aspas tudo isto, para nós, muito bem, está-se a transcrever uma opinião e a Comissão, ao transcrever uma citação, não faz sua a opinião do autor. Se, por exemplo, esta parágrafo do Cristo dizer já okay. não for a citação, mas uma opinião, uma interpretação do que significa, então nós gostaríamos de analisar isto com mais detalhe. Nesse
okay.
sentido, eu sugeria que, se não se virem inconveniente disto, até porque não é um assunto urgente, possa vir uma próxima reunião com estas questões.
Muito bem, virá na próxima reunião. O Sr. Deputado Eurídice Pereira fará esse favor de verificar e checar aquilo que é a opinião da petição dos autores e aquilo que não é a opinião dos autores. E virá cá. E assim não votamos e, portanto, vem cá na próxima. Agora não passávamos para o ponto 3, mas passávamos para o ponto 4, porque há uma proposta do Grupo Parlamentar do PCP para a audição do Estado no âmbito da apreciação da PPL 44, da proposta de lei 44-12 do Governo. Dava a palavra ao PCP para apresentar a proposta, que isto depois pode condicionar aqui o debate. Já foi apresentado. Muito bem, mas tinha pedido o adiamento para esta reunião. Ok. Dou a palavra ao Sr. Deputado Leitão Amaro, tenha a bondade.
Sr. Presidente,
só para não dizer António Amaro.
O grupo parlamentar do PSD não vê, como já disse, já havia dito à época, nenhum obstáculo em ouvir este sindicato. Agora, não nos parece que faça sentido ouvir apenas o sindicato relacionado com uma das estruturas confederações de sindicatos e, portanto, nós sugeríamos que fosse aditado o SINTAP, que é o outro sindicato, este ligado ao GT, que tem a representação de trabalhadores da administração local. Por outro lado, dissemos também que, e dissemos isso no, à época, naquele momento, e quando aceitámos ontem, relativamente ao prazo de entrega, que este não podia ser um processo que demorasse excessivamente o procedimento, nós estamos disponíveis para viabilizar este requerimento, desde que as audições se realizem com toda a brevidade, o que significaria em nossa sugestão, o Sr. Presidente terá toda a nossa confiança para encontrar o melhor dia e hora, mas que se realizassem, não sei se amanhã ainda é possível, mas eventualmente na quinta-feira, e já que estamos neste contexto e que o PCP, no e-mail que enviou, fazia referência à questão dos prazos, que o prazo de entrega de propostas, a não ser que algum partido pudesse ter uma mudança radical de posição, fosse fixado um novo prazo para sexta-feira.
Muito bem. Então, a matéria é esta, requerimento do PCP para ouvir o CETAL, proposta de aditamento aqui do Leitão Amaro para se ouvir também o SINTAP, proposta, sugestão do deputado Leitão Amaro para tentarmos concretizar estas audições até quinta-feira e propostas de alteração depois até sexta. Sr. Deputada Paula Santos, tenha a bondade.
Senhor Presidente, então, por partes. Em relação à proposta do PSD de aditamento, o que nós propomos era que pudesse apresentar o PSD uma proposta própria, pode ser oralmente, naturalmente, com essa proposta, mantém-se a proposta do PCP se tal, e havendo mais propostas de outras audições, o que sugerimos é que o grupo do parlamentar do PSD passe a avançar nesse sentido. Preferíamos que fosse desta maneira. Em relação às audições a realizar nesta semana, durante esta semana, por nós não há inconveniente, Sr. Presidente, chama a atenção só de quinta-feira de manhã, são os espaços previstos para as reuniões dos grupos parlamentares e que não se pode agendar, fazer agendamentos neste período, qualquer das formas, quarta, quinta, a seguir ao plenário, estamos disponíveis naturalmente para, ou sexta-feira à tarde, como fizemos a da ANAFRE, que pudesse ser feita as audições na sexta-feira à tarde. O novo prazo, quando o PCP faz a proposta de adiamento do prazo, obviamente que ela estava subjacente a esta proposta, caso esta proposta do CETAL fosse apresentada, faria sentido, de facto, que houvesse um novo prazo de apresentação de propostas, tendo em conta que se vai ouvir uma nova entidade em relação a este processo. O que nós propomos, proposto na sexta-feira, ou seja, se as audições realizarem esta semana, para nós não tem inconveniente nesse sentido.
Muito bem.
O que é importante é que deva ser sempre posterior ao prazo das audições.
Okay. Muito obrigado, Altino Bessa. Tenha a bondade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O CDS não vê, como já afirmou na semana passada, e até quando isto foi abordada esta questão, e como já tinha sido relativamente à Associação Nacional de Municípios e à Associação Nacional de Freguesias, não se opõe, mas relativamente a estas audições, votará em coerência e abster-se-á nessas audições, porque, tal e qual como as anteriores, uma delas, no caso da Associação Nacional de Municípios, nem sequer arranjou agenda para cá vir a expor as suas posições, disse que não tinha mais nada a dizer. A Associação Nacional de Freguesias não trouxe nada de novo, a não ser eventualmente hoje alguma novidade diferente daquela que aqui expôs na sexta-feira passada, vamos aguardar. De qualquer das formas, o CDS está sempre disponível, não se oporá. Também me parece um bocadinho este... Eu compreendo as regras que os partidos têm, mas também alguém que propôs que fosse ouvido o CETAL, que fosse alterada a data, e bem, para que as alterações fossem posteriores a essa audição. Não abdica, por exemplo, da possibilidade de se ouvir o próprio sindicato na quinta-feira de manhã, porque tem regras muito rígidas e isso não abdica. Eu, sinceramente, acho que é um pouco de falta de bom senso, porque nós estamos disponíveis para quinta de manhã, quinta ao final do dia, sexta à tarde, qualquer um dos dias, e acho que, até porque a proposta vem do próprio PCP, acho que um bocadinho de abertura também e essa intransigência não parece que fique bem, mas... É o sentido democrático que o PC tem. Muito obrigado.
Sr. Presidente, nós estranhamos extraordinariamente a posição do PCP. Ainda há pouco ouvimos falar em democracia e, enfim, eu não imaginava que se pudesse ver o exercício da atividade sindical como algo partidário ou coisa parecida. Mas nós não desarmamos da necessidade de tratar o movimento sindical com equilíbrio e pluralidade. E, portanto, sim, nós fazemos o requerimento oral, mas, Sr. Presidente, pedia-lhe que esclarecesse com os grupos parlamentares se estão disponíveis para votar este requerimento imediatamente a seguir, em conjunto com o outro, porque, como qualquer requerimento oral só pode ser votado se os grupos parlamentares todos o quiserem, Se algum grupo parlamentar não o quiser, ele não é votado. E, portanto, nós, com base nisso, decidiríamos o nosso sentido de voto relativamente ao primeiro requerimento.
Ok. Paula Santos, tenha a bondade, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, só para referir dois aspectos. Primeiro, o PCP não disse que estava indisponível, não disse que iria inviabilizar a vinda do Sintap à Comissão. O que sugeriu foi, o PCP apresentou o seu requerimento, que era o tal, se o PSD faz essa proposta, pode naturalmente apresentá-lo. E não é como o PSD, que na reunião passada não teve disponível para votar o requerimento oral do PCP, nós estamos disponíveis para votá-lo hoje e não será seguramente, se não seremos nós, que iremos inviabilizar a presença desse sindicato na Comissão. Foi um entendimento não tão correto. Sr. Presidente, sobre as quintas-feiras de manhã, o que eu queria referir é que está estabilizado na Assembleia da República e tem sido essa a prática de haver o respeito pela não se marcar trabalhos na Assembleia da República para quintas-feiras de manhã, porque é o dia de reunião dos grupos parlamentares. Eu não sei qual é que é o funcionamento de cada um dos grupos parlamentares e se cabe a cada um dos grupos parlamentares definir. Estou a referir em relação às regras que estão definidas e não acredito que até quinta-feira ou até sexta-feira seja essa a única disponibilidade ou a única possibilidade para se fazer a audição com o Estado. Eu penso okay. que o dia tem muito mais horas e haverá possibilidade, seguramente, no outro dia, para se poder fazer, ou noutra hora, para se poder fazer essa audição e que não coincida com aquilo okay, que é, okay. são as regras de funcionamento desta Assembleia da República. Nós não viemos aqui dizer nada de extraordinário.
Bem, ó colegas, já percebemos todos.
Aquilo que é o funcionamento desta Casa.
Bem, ó colegas, já percebemos todos. Se votarmos todos, se votarmos os dois requerimentos, e parece que há aqui vontade para votar os dois, em conjunto, no quadro daquilo que são a nossa metodologia de trabalho das audições, que seguimos nas águas, seguimos às diversas entidades, na ANAFRE, é 10 minutos a cada entidade, não é? Portanto, se vierem os dois, são 20 minutos. Depois, 5 a cada partido, não é? Dá mais 25. E depois, novamente, 10 mais 10 a cada um das entidades. Portanto, dá 65 minutos. Se votarem a favor, para preencher todos os requisitos, proponho quinta-feira às 1:30 da tarde as audições. Estão de acordo? Hã? Sim, o que me fazem a proposta é que me fazem os dois conjuntamente, não sei se... Foi a proposta que me fizeram aqui. Bom, isso aí já é outra questão. É a proposta que tenho aqui. Bom, então vou votar... Muito bem. Votar o requerimento do PCP. Alguém se opõe? Não. Está aprovado por unanimidade. O requerimento oral do PSD também. Estão aprovados os dois por unanimidade. Vinda, proponho, dados os constrangimentos de quinta de manhã e o resto da agenda, então, 13:30 serão convocados os dois sindicatos para vir aqui, dentro desta grelha que está estabelecida.
Eu já tinha manifestado a abstenção.
A abstenção, peço desculpa, Altino, peço desculpa. Não fixei, peço imensa desculpa. Abstenção do CDS aos dois requerimentos. Ok, entretanto, fica sem efeito o ponto 3, que era a discussão das iniciativas. Não se esqueçam que na próxima terça-feira temos a audição da Sra. Ministra da Agricultura às 10:30. Um abraço a todos, até à próxima semana.
Sr. Presidente.
Espera aí, Mota Andrade, espera aí que não terminou a reunião, peço desculpa.
Não referiu no seu resumo final com a data de apresentação de propostas. Fica...
Não, essa era a condicionante, estava na proposta
sexta-feira.
Sexta-feira, obviamente.
Okay. Muito bem, era só para ficar claro sim, que é sexta-feira.
Penso que todos tinham ficado com a ideia. Muito obrigado.